Diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo número 22, versículo número 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Depois, irmãos, vamos ler Números, capítulo número 23, versículo número 18. Então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Versículo número 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Aleluia. Vamos orar. Deus de Israel, Deus desta igreja, Pai, Deus deste lugar, Santo de Israel, maravilhoso Senhor, Deus que edificou o Senhor da glória este dia, criou o Senhor da glória, Pai, mais uma vez, Senhor, esta noite, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir agora, mais uma vez, o teu óleo precioso sobre as nossas cabeças, Senhor, teu óleo precioso sobre, Senhor, da glória, o nosso coração, Senhor, de Nazaré, Pai, vem, vem sobre a tua igreja agora, Senhor, vem sobre a minha vida, Espírito maravilhoso de Deus, vem, Senhor da glória, falar com grande autoridade e poder agora, Senhor, vem ministrar aos nossos corações, encher-nos com teu poder, Senhor, Papai, a tua palavra é poder puro, Senhor, então, Senhor da glória, Pai, que o teu poder se manifeste agora neste lugar, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor de Nazaré, Pai, que nesta noite, eu te peço, para a glória do teu nome, que haja milagres neste lugar, Senhor. Eu rogo a ti, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, seja exaltado agora, meu Senhor, e seja glorificado, Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado no meio da tua igreja para todo sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Irmãos amados, nós vemos aqui uma história muito interessante, né, citada aqui no livro de Números. Você sabe que o povo de Israel saiu do Egito e estava caminhando pelo deserto. No meio da sua jornada pelo deserto, para chegarem até a terra prometida, para chegarem até ali, né, a terra prometida chamada de Canaã, o povo de Israel teve que passar 40 anos pelo deserto, teve que andar 40 anos pelo deserto, melhor. E teve que andar e passar por um trecho longo do caminho. Rodearam, né, o caminho por algum tempo, e tiveram que passar por terras, por nações, por países que eram governados por reis, que tinham ali soldados, tinham exércitos, tinham cidades fortificadas. E o povo de Israel, irmãos amados, sempre esteve sendo conduzido por Deus. A Bíblia diz que o povo de Israel era conduzido por uma nuvem. Quando a nuvem se movia, o povo de Israel levantava acampamento. E você sabe que eram, né, cerca de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas andando no deserto. E o povo de Israel então obedecia fielmente a Deus nessa jornada. Então a nuvem que protegia do sol o povo de Israel, o acampamento do povo de Israel, quando a nuvem se movia, o povo levantava acampamento e se movia acompanhando a nuvem. E é interessante, irmãos amados, porque se não fizesse isso, pereceriam. Se não fizessem isso, com certeza morreriam no deserto, por conta do sol, por conta do calor extremo, por conta ali das condições inóspitas, né, que existem ali no deserto. Então era algo que eu posso dizer para os irmãos, que era algo que o povo de Israel fazia com entendimento. Mas se alguém desobedecesse, não quisesse ir, poderia até fazer, mas com certeza sofreria as consequências das suas próprias decisões. Estava ali louvando a Deus, E Deus me falava a respeito, irmãos amados, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, do poder das nossas escolhas, né? Da autoridade que o homem tem sobre si. O presbítero Cristiano ministrou aqui sobre oferta, sobre dízimos, né? É uma questão de livre-arbítrio. O homem sempre terá livre-arbítrio em relação às suas decisões. O homem sempre terá livre-arbítrio em relação ao pecado ou à fidelidade a Deus. O pecado ou a obediência a Deus, né? Estava ali pensando como Satanás é astuto, como né, as coisas satânicas tem invadido, né, a sociedade hoje em dia, em todo o mundo. Essa questão que foi abordada recentemente pela Ana Paula Valadão sobre o homossexualismo, sobre ali a questão do gênero, hoje em dia já Satanás já mudou a estratégia. Ele conseguiu ali fazer com que houvesse o casamento, né, legalizado, do mesmo sexo. Agora vem uma história demoníaca, obviamente, a respeito da questão do gênero, da pessoa poder escolher. Eu nasço homem, mas eu posso escolher se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher, né? Eu posso escolher. Se você olhar assim, se você olhar a sociedade com seus valores deturpados, se você olhar a sociedade, né, com a sua independência, com a sua autossuficiência em relação a Deus, você vai encontrar ali uma certa lógica. É. Deus não criou o homem segundo a lógica do mundo. Então o homem, não importa o seu sexo, tem o direito de escolher aquilo que ele é. Por quê? Por que essa argumentação? Por que essa abordagem tão naturalista? Simplesmente porque as pessoas estão se distanciando de Deus, estão perdendo qualquer valor, estão perdendo qualquer instrução que venha do alto, não se importam mais com aquilo que é Deus, não se importam mais com a palavra de Deus, não se importam mais em entender que Deus reina sobre a terra, e começam ali a trabalhar os conceitos que são completamente demoníacos, ou seja, contra qualquer conceito espiritual de Deus, porque o que vale é eu mando na minha vida, eu sou autossuficiente e eu defino aquilo que eu quero, aquilo que eu vou ser, e eu defino como eu devo agir, e eu defino como eu devo fazer. E é extremamente interessante, porque, interessante, obviamente, no sentido de você entender espiritualmente aquilo que está acontecendo, porque Satanás tem trabalhado nessa área. Porque ele sabe que essa área é fundamental para destruir tudo aquilo que Deus construiu. Satanás, ele deturpa tudo aquilo que Deus fez. Satanás, ele corrompe tudo aquilo que Deus estabeleceu para que se perca, para que as pessoas se percam nos seus valores e se percam, obviamente, no contato que tem com o seu Criador. Porque essas pessoas que estão com essas ideias e com esses conceitos, obviamente, não admitem que exista um Criador. Não admitem que seja, que Deus seja o Criador de todas as coisas e o Criador das nossas vidas. Então você como servo de Deus, você como pessoa que entregou a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem que entender que Deus, ele sempre te dará uma opção de escolha. Deus sempre te dará o livre-arbítrio de você escolher as suas decisões em relação a tudo que se refere a Ele. Em relação a tudo que se refere a Ele, você vai escolher ser abençoado ou você vai escolher ser amaldiçoado, você vai escolher obedecer ou desobedecer, você vai escolher ir para o inferno ou ir para o céu, você vai escolher. Só não se deixe envolver pelas mentiras do diabo, que tenta corromper completamente qualquer valor espiritual da nossa vida. E as influências, às vezes, irmãos amados, que Satanás traz para a igreja, são muito fortes hoje em dia. Que as pessoas já estão se questionando se realmente, né, aquilo que Satanás implantou como sendo normal, se realmente não é normal. As pessoas já estão se perguntando dentro da própria igreja se realmente, né, não pode existir um relacionamento entre mulher e mulher, e entre homem e homem. As pessoas já estão sendo envolvidas por esse espírito, por esse espírito demoníaco, por esse espírito que corrompe cabalmente as coisas que são de Deus. estão consequentemente fazendo com que a igreja seja um lugar de desonra a Deus, ao invés de honra. Independentemente daquilo que Deus escreveu na palavra, as pessoas estão passando por cima daquilo que Deus escreveu, para viverem os seus desejos, para viverem as suas ideias, para viverem os seus conceitos, para viver tudo aquilo que Deus estabeleceu neste mundo. E a igreja não pode ser assim. E você também deve entender, irmãos amados, que as pessoas sempre terão direitos de escolha. As pessoas sempre terão direitos de escolha, porque Deus estabeleceu assim, e nós só temos que falar aquilo que é a verdade, para que a pessoa, né, possa sim ser incomodada na sua escolha, para em determinado momento entender que a situação que talvez ela esteja ali optando por escolher, do outro lado, do lado escuro, do lado negro, do lado terrível, do lado da morte, ela saiba que aquilo não é normal. Ela saiba que existe um Deus. Ela saiba que existe um Deus que está vivo. Não existe um Deus que está no céu. Existe um Deus que está vivo e habita no meio de nós, e zela pela sua palavra poderosa e fiel, e deseja que nós, independentemente do modernismo desse mundo, independentemente da evolução da sociedade, nós ainda temos os conceitos de Deus no nosso coração, e nós não abrimos mãos desses conceitos, porque esses conceitos vão nos levar a sermos um povo abençoado ou amaldiçoado. Vai nos levar a sermos filhos de Deus ou filhos das trevas, ou filhos do diabo, conforme Jesus chamou certa vez ali, né, os sacerdotes. Ou nós vamos ser mortos espiritualmente, ou vamos viver espiritualmente falando eternamente ao lado de Deus. Irmãos amados, hoje você teve que fazer escolhas. Ontem você teve que fazer escolhas. Eu sei que Satanás bateu na tua porta. Eu sei que ele chegou lá e te deu opções. Eu sei que ele bateu na tua porta. Não sei em que área foi, mas eu sei que ele bateu na tua porta, tentando te influenciar e tentando trazer sobre você um jugo, né? Confrontando aquilo que é de Deus contra aquilo que talvez fosse um interesse muito pessoal, ou contra algo que fosse um interesse carnal, um desejo que você tenha. Mas eu sei que ele bateu na tua porta. Eu sei que ele bateu na tua porta para tentar te convencer de algo. Eu sei que ele bateu na tua porta para tentar dizer que não é nada disso, para tentar dizer que você pode viver conforme ali os conceitos espirituais que existem hoje no mundo. E às vezes os conceitos espirituais desta igreja que eu falei aqui, não é especificamente nossa igreja, mas desta igreja que eu citei aqui, que está completamente influenciada pelos valores do mundo, pelos conceitos do mundo, entendendo que determinadas coisas pode ser. Não pode ser aquilo que Deus proibiu, não pode ser. Aquilo que Deus ordenou, não pode ser ou deve ser obedecido conforme o coração de Deus. Conforme nós vemos aqui nesse trecho da palavra do Senhor, existia um profeta, um adivinho, um homem chamado Balaão, que tinha ali dons espirituais. Ele tinha dons espirituais, mas era um homem corrompido. Era um homem que tinha dons espirituais e era corrompido pelos desejos da carne, pelos interesses pessoais. Ele era corrompido por os valores que são do mundo, como muitas pessoas hoje, infelizmente, que têm dons espirituais, se deixam levar por circunstâncias, interesses pessoais, muitas vezes se usando dos dons de Deus para gerar sobre si um benefício pessoal. E a palavra de Deus era tão maravilhosa que ela condena cabalmente isso, quando o Senhor Deus fala aos seus servos, quando o Senhor Deus fala àqueles que vão ali fazer a obra de Deus. O Senhor Deus falou, né, ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, ai daquele que apacentar o seu próprio ventre, ai daquele que fizer a obra, né, por interesse, ai daquele que fizer a obra de engano, para que os seus interesses sejam ali estabelecidos. Balaão era um profeta corrompido no seu coração. E um homem chamado Balaque, um rei chamado Balaque, são nomes parecidos, confunde às vezes, né? Balaão e Balaque, né? Balaão era o profeta, Balaque era o rei. Era o rei de Moabe. E o povo de Israel caminhava pelo deserto, e o povo de Israel já tinha conquistado inúmeras nações, né? Israel era interessante porque Moisés ia e pedia permissão, falava assim para os reis: nós queremos passar, nós temos que passar, nós não vamos tocar na água de vocês, nós não vamos tocar nas plantações de vocês, nós não vamos tocar nos animais de vocês, nós só queremos passar pelo caminho que nós temos que passar. Então, autorização. E Moisés pedia autorização. E alguns reis não davam autorização. E vinham guerrear contra o povo de Israel. E o que Deus fazia? Destruía aquela nação. Destruía aquela nação. Destruía as nações pelas quais o povo de Israel tinha que passar. E não davam autorização e vinham guerrear para tentar destruir o povo de Deus. E Deus se levantava e destruía essas nações. E Balaque, rei de Moabe, pelo qual o povo de Israel tinha que passar, a Bíblia diz que ele estava com extremo medo, que ele tinha ali no seu coração um temor terrível, porque ele falou: esse povo numeroso, por todas as nações que eles passaram, eles destruíram totalmente ali aquelas nações, e o povo vai ter que passar pelas nossas terras. Estavam acampados muito próximos ali de Moabe. E Balaque, o rei de Moabe, medroso, mandou chamar o profeta Balaão, porque Balaque conhecia os dons que Balaão tinha. E Balaque mandou chamar o profeta, oferecendo a ele riqueza, dinheiro, autoridade, para que simplesmente ele amaldiçoasse o povo de Israel que iria passar pelas suas terras. E Balaque mandou seus emissários, falaram com Balaão, e Balaão foi consultar a Deus. E Deus disse a Balaão aquele trecho que nós lemos aqui. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Se nós olharmos essa palavra, irmãos, nós já vamos pegar alguns conceitos muito importantes para a nossa vida, porque Deus, ele tem autoridade, né? Ele permite ou não permite? No livro de Daniel, o Senhor Deus diz assim: que é Deus, é o Senhor, que estabelece reis e destitui os reis. Que é Deus que dá autoridade e tira a autoridade. Deus, ele controla todas as coisas. E muitas vezes as coisas que Deus permite, que Deus dá ao homem, está completamente influenciada pelo seu livre-arbítrio. Você quer ver um exemplo? Né? Você quer ver um exemplo? Diversos exemplos. Vou dar um exemplo. A presidente Dilma Rousseff. Deus falou assim na palavra dele: sou eu que dou autoridade. Sou eu que estabeleço os reis. Então nós queremos compreender e entender que aquela mulher, ela recebeu a autoridade de Deus. E por que ela recebeu a autoridade de Deus? Porque o povo desejou. Porque o povo quis, como o povo de Israel um dia desejou ter um rei. E Deus falou assim: não, não é para vocês terem um rei, porque eu sou aquele que oriento vocês, eu sou aquele que conduzo vocês. E o povo falou: nós queremos ser uma nação igual às outras nações, queremos ter um rei. E aí Deus permitiu e falou para Saul, para Samuel: eles querem um rei? Dê um rei a eles.
Só que você fale para eles que eles vão ter que sujeitar esse rei, eles vão ter que pagar impostos a esse rei, eles vão ter que obedecer a esse rei em todos os seus desejos. Samuel foi lá e falou. E o povo falou assim: nós queremos um rei. Nós queremos ser iguais às outras nações que têm reis. Abdicaram de Deus para terem algo natural. E Deus deixou. Assim como Deus deixou, né, nós temos um presidente, né, o presidente anterior, o presidente anterior, do anterior, e foi indo por conta do desejo das pessoas. Então nós temos que entender, irmãos amados, que a autoridade de Deus está sobre as nossas vidas. Você que é homem, servo de Deus, filho de Deus, mulher de Deus, tem a autoridade de Deus sobre a sua vida. E se você deixar, o Senhor Deus sempre lançará essa palavra sobre você, né? Quando Satanás vier tentar contra a tua vida, ele vai dizer: você não pode amaldiçoar, porque é povo abençoado. Porque é povo abençoado. Em determinado trecho da palavra do Senhor aqui, eu não vou ler aqui, mas o Senhor Deus, o próprio Balaão falou assim para Balaque, quando ele falou que não poderia amaldiçoar o povo, porque Deus não deixou, porque era povo abençoado. Ele disse assim: porque Deus não encontrou o pecado no meio daquele povo, por isso aquele povo é abençoado. É interessante as ligações que nós temos que fazer com a nossa própria vida, né? Deus não muda, Deus é perfeito, a amplitude da palavra de Deus é plena sobre as nossas vidas, né? Hoje eu comecei, eu lembrei desse texto bíblico, comecei a ler esse texto bíblico aqui, e começava, eu parecia assim, uma criança dando risada. Eu lia e me alegrava, 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 por tanto poder, por tanta profundidade, né, que existe numa palavra, num trecho bíblico que Deus nos deixou. Quanto poder existe sobre o povo dele, quanto poder existe sobre a igreja dele, quanto poder existe sobre nós, e quantas pessoas não estão compreendendo claramente isso, estão vivendo as migalhas de Deus, estão vivendo as misericórdias de Deus na sua vida, ao invés de viverem o poder puro, o poder majestoso do Filho de Deus, o poder majestoso daquele que é a autoridade sobre todas as coisas. Depois, eu não vou contar toda a história, porque é uma história muito linda. Depois você leia, né? Leia em casa, né? Números 22, 23, 24. São três capítulos que mostram uma história fabulosa, majestosa, linda. Depois tem o fim dela, se não me engano, no capítulo 31, pela morte de Balaão. Mas Balaão, ele disse que não. Quando os emissários do rei Balaque veio até ele, e ele consultou Deus, e Deus falou assim: não irá, você não vai com eles, você não vai amaldiçoar o meu povo, porque é povo abençoado. E aí mandou os caras embora lá. Aí Balaque, rei de Moab, com medo, mandou voltar, mandou outras pessoas para falar com Balaão novamente. Balaão falou, queria falar com Deus, e falou com Deus novamente, e Deus falou a mesma coisa, só que permitiu que ele fosse com aqueles homens. Só que Deus tinha um interesse no coração quando Deus permitiu que Balaão fosse com aqueles homens, que era que Balaque entendesse que ele, contra o povo de Deus, não poderia resistir. E Balaão foi com outros interesses, de pegar dinheiro, de adquirir dinheiro, de adquirir riquezas por conta daquilo que ele iria fazer ali, né, para aquele rei que estava com medo. E aí você conhece a história. Balaão sentou na mula, né, e pelo caminho apareceu um anjo do Senhor, que era Jesus Cristo, filho de Deus. E ali a mula foi para um lado, foi por outro, e não conseguia ir. E depois derrubou ali Balaão do cavalo. E depois ali ele viu o anjo, e o anjo, né, deu ali uma bronca nele. E depois ele foi. E por três vezes Balaão consultou a Deus a pedido de Balaque, para que soubesse se poderia ou não amaldiçoar o povo de Israel. E é interessante, irmãos, é interessante porque Balaão, ele chegou até o rei Balaque e depois foram num monte. E daquele monte, Balaão podia ver o povo de Israel acampado, um pedaço do povo de Israel acampado. E ele falou assim para Balaque: olha, faz 7 altares aqui, nesse monte, traz 7 animais para nós sacrificarmos a Deus, e eu vou consultar Deus para ver o que ele fala. O que ele falar, eu vou te falar. Todas as vezes que Balaão consultava a Deus, Deus falava assim: você não vai amaldiçoar, porque é povo abençoado. E Balaão falava com o rei, e o rei ali, medroso, falava: eu te contratei para você amaldiçoar e não para você abençoar. Vamos para outro monte. E foram para outro monte. E Balaão mandou fazer a mesma coisa: 7 altares, 7 animais de sacrifício, vou consultar a Deus. E assim foi por 3 vezes, para nós remirmos a história. E numa dessas histórias, Balaão proferiu e disse: então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Por isso que eu falo, irmãos, quando nós recebemos uma ordem de Deus, nós temos que cumpri-la. Quando nós recebemos uma ordem do Senhor, você tem que cumprir e cumprir fielmente aquilo que Deus está falando, porque o Senhor Deus requererá isso de nós. Conforme o próprio Senhor Jesus disse que Deus requererá de nós cada palavra que Ele falou neste mundo, conforme nós pregamos aqui quinta-feira, né, o Senhor Deus falou através de Jesus que Ele requererá de nós cada palavra que Jesus falou neste mundo. Deus requererá de nós tudo aquilo que Ele está falando, que Ele não está pedindo coisa nenhuma, irmãos, Ele está ordenando. Ele está ordenando, e as pessoas confundem Deus às vezes. As pessoas confundem o Senhor e acham que podem manipular Deus, e acham que podem manipular as ordens de Deus, e acham que podem fazer aquilo que bem entendem, quando na verdade, irmãos amados, aquele que está achando e agindo desta forma está indo por um caminho terrível, está aniquilando o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, está aniquilando a unção do Espírito de Deus na sua vida, está aniquilando o poder de Deus na sua vida, está vivendo uma vida fria, amarga espiritualmente, sem sentido espiritual, e está perdido espiritualmente, não sabe para onde ir, porque está deixando de ouvir a voz de Deus. É aquela história, né? Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e discernem e me seguem. E é interessante, esses dias eu vi aí no Facebook, acho que a Rosana também viu, né? Não era no Brasil, né, obviamente, mas tinha ali um rebanho de ovelhas, muitas ovelhas. E aí tinha algumas pessoas assim, no curral, assim, e era muito grande, mas muito, você via as ovelhas lá longe, no pé da montanha. E aí uma pessoa ia lá e tentava e chamava as ovelhas, né? Se eu não me engano, era na Suécia ou Suíça, eu não entendo o que eles estavam falando, mas eles chamavam as ovelhas lá, e as ovelhas nem davam bola. Da mesma forma que o pastor, né? Do mesmo jeito, as mesmas palavras, do mesmo jeito, as ovelhas estavam tudo quietinhas lá, tudo comendo lá a grama. E aí veio outro e fez a mesma coisa. Aí veio o pastor das ovelhas e falou as mesmas palavras. E quando ele abriu a boca e falou, as ovelhas todas, vieram e vieram correndo ao seu encontro. Vieram e vieram ali de forma assim, sobre, para mim era sobrenatural aquilo. Para mim, aquilo lá era algo que eu não conhecia, sabia que de tal profundidade como era verdadeiramente um pastor de ovelhas. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, quanta intensidade tem a palavra do Senhor. As ovelhas discerniram a voz do seu pastor e obedeceram todas. Assim somos nós. Temos que ouvir a voz do nosso pastor e obedecer a voz do nosso pastor e segui-lo, porque as ovelhas sabiam que o pastor cuidava delas, protegia elas. As ovelhas sabiam que o pastor estava ali para dar conforto a elas. E nós temos que nos lembrar disso, para que Deus possa ter o intento dele, cumprir o intento dele na nossa vida, por conta de nós deixarmos, de nós permitirmos que Deus faça aquilo que ele tem a fazer em nós. É interessante, irmãos, porque eu vou dizer para você a verdade de Deus sobre a sua vida. Você é povo abençoado. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Foi determinado por Deus isso, que você é uma pessoa abençoada. Quando você entregou a sua vida a Jesus, quando você resolveu, né, abandonar o mundo e seguir a Cristo, Deus lançou sobre você a palavra de bênção. A palavra de bênção que ninguém pode revogar. A palavra de Deus que não se pode destruir. A palavra de Deus que jamais poderá ser anulada nas nossas vidas. A palavra de bênção que está sobre nós. Ninguém pode destruir. Ninguém pode desfazer esta palavra, porque Deus é maior. Né? Se você olhar assim, né, aqui está a palavra que eu citei aqui. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Você percebeu o que Deus falou aqui? A palavra de bênção foi lançada e ninguém pode revogar, porque não há iniquidade no meio do povo. E do meio do povo se ouvem adorações e louvor ao Senhor. Adorações e louvor ao Senhor. Adorações e louvor ao Senhor. Esse é o povo que Deus quer. Esse é o povo que você deve ser. Esse é o povo idealizado por Deus. E esse é o povo que Deus quer nos transformar. Porque quando vier o inimigo, ele vai cair todas as vezes. Ele vai cair todas as vezes na tua frente, porque ele não pode, ele não tem autoridade. Ele não pode te vencer. Ele não pode te vencer, simplesmente ele não pode te vencer. Ele pode ser mais alto que você, ele pode ser mais forte que você, mas ele não tem autoridade sobre a tua vida, porque sobre você está o poder de Deus. Contra você não vale encantamentos, contra você, segundo nós lemos aqui, não vale adivinhação, contra você não vale o poder das trevas, contra você não vale macumbaria, não vale olho gordo, contra você não vale toda a sorte e malignidade que Satanás lança. Não tenha medo, muito pelo contrário, quando vier sobre você, você simplesmente anula pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus, pelo poder do nosso Senhor e Salvador. E nós, muitas vezes, encontramos pessoas com muito medo. Medo de olho gordo, né? Ah, não vou deixar entrar fulano de tal, porque a pessoa, ele tem olho gordo. Eu já vi isso uma vez, irmão. Uma vez nós fomos orar na casa de uma pessoa, lá em São Paulo. E a pessoa falou assim para mim, pastor, a pessoa tinha reformado a casa, estava assim, tudo certinho, tudo bonitinho, né? Aí ela falou assim, ó, veio fulano de tal aqui, né, e orou aqui, É, e começou a falar: oh, que lindo aqui, como é que você conseguiu isso? Oh, que lindo ali, como é que você conseguiu aquilo? Oh, que lindo aqui, como é que você conseguiu aquilo outro? E a partir daí deu tudo errado. E você lembra disso? Né? E aí, né, eu falei para a irmã: irmã, né, por mais que tenha sido feito alguma coisa aqui, vamos morar, vamos quebrar tudo isso e vamos destruir tudo isso para que Deus possa te abençoar. E obviamente, irmãos amados, que tudo isso está ligado muito à autoridade espiritual, porque deu autoridade a quem não podia dar, deu autoridade a uma pessoa que, na verdade, ao invés de trazer a bênção, trouxe a maldição. Deu autoridade para quem estava ali com inveja. E aquele espírito maldito veio sobre aquela casa, porque a pessoa deu autoridade. A autoridade sobre as nossas vidas é Jesus Cristo. Por mais que entre alguém na tua casa, não dê autoridade a ela, simplesmente, né? Diga que você é autoridade. Não dê autoridade a alguém que você não conhece. Conforme nós falamos aqui já, escolha muito bem as pessoas que você deixa impor as mãos sobre a sua cabeça, porque a imposição de mãos simplesmente é, espiritualmente falando, transferência de poder. Transferência de poder. Então nós temos que vigiar, olhar e entender que quando nós fazemos tudo certinho, Satanás não tem chance de agir na nossa vida. Satanás cai por terra. Quando você não erra, quando você age com prudência e com sabedoria, Deus age sobre a sua vida e faz com que as coisas de Deus sejam plenas, plenas em você. Quantas vezes já falei aqui, irmãos amados, a respeito da necessidade de nós sermos fiéis a Deus em tudo, até na prudência. Quando você é imprudente, você está deixando de cumprir a palavra de Deus e está gerando sobre você malignidades. O Senhor Jesus disse que nós temos que ser prudentes, prudentes como uma serpente. Quando nós deixamos de cumprir isso, nós estamos pecando contra Deus, estamos abrindo brechas para que Satanás entre e faça uma festa espiritual nas nossas vidas. Ou seja, o que eu estou tentando te falar? Que nós temos que ser fiéis em tudo. Que nós temos que ser fiéis de forma plena, completa a Deus, para que Deus não ache iniquidade em nós e possa determinar sobre as nossas vidas a palavra dele sempre. É povo abençoado, ninguém pode revogar. 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 E você vai ver a glória de Deus sempre se manifestando na sua vida. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Se ele te prometeu, ele está extremamente interessado em cumprir a palavra dele na sua vida. Hoje, daqui a pouco nós vamos orar já, mas hoje eu penso que Deus, ele está querendo fazer com que haja um crescimento espiritual na sua vida, para que você compreenda que verdadeiramente servir a Deus independe de interesses pessoais. Servir a Deus independe da nossa necessidade material. Servir a Deus independe da nossa vontade. Servir a Deus independe dos nossos interesses. Que muitas pessoas não servem a Deus com medo de compromissos, com medo de terem responsabilidades e terem que vir à igreja mais vezes ou estar na presença de Deus mais tempo. Muitas pessoas não cumprem e não querem servir a Deus porque acham, né, que vão ter que dar mais tempo do que já dão a Deus da sua vida. Mas entenda que se você é chamado por Deus para servi-lo, corra para obedecer. Não importa aquilo que você vai ter que executar, porque você vai ter que executar muitas coisas que você não quer, e você vai ter que fazer muitas coisas que você vai abrir mão de muitas coisas na sua vida pessoal por causa de Deus. Você vai ter que abrir você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida pessoal para servir a Deus. Não tem jeito, não tem como ser diferente. Você que quer servir a Deus e não quer mudar de vida e não quer ter uma vida diferente, esquece. Você já está aniquilado espiritualmente, você já está aniquilado, o seu ministério já está aniquilado, porque sem esforço, sem dedicação, sem amor a Deus, sem entrega, não há como nós servirmos a Deus. Sem abrirmos mão dos nossos interesses pessoais, não há como servirmos a Deus. Não há como servirmos a Deus. Hoje nós estamos pela manhã aqui orando, e Deus me falou assim muito claramente, até falei com as pessoas que estavam aqui, a respeito de milagres. Deus quer fazer milagres. Deus tem feito milagres aqui. Esses dias aqui eu vi dois testemunhos. Aliás, teve três testemunhos que eu vi. Dois públicos. Aliás, quatro. Dois públicos que foram ditos aqui na igreja e dois que foram me falados de forma pessoal. Todos milagres. E Deus quer fazer milagres e sinais de maravilhas no meio de nós. Deus quer que as vidas aqui vejam, né, e não tenham dúvida de que Deus operou um milagre. Coisas instantâneas que Deus quer fazer através das nossas vidas. Este é o propósito de Deus, para que as coisas que são de Deus aconteçam neste lugar. Porque conforme eu já falei aqui, por que o ministério de Jesus Cristo teve sucesso? Porque Jesus pregava a palavra de Deus. E segundo, porque ele fazia milagres. Por isso que Jesus, o ministério de Jesus era frutífero, porque ele pregava a verdadeira palavra de Deus e fazia milagres. Então a igreja tem que ter esse mesmo papel. Simplesmente, não temos que fazer estratégias, colocarmos cartazes, rolarmos para lá, pintar a igreja de vermelho, de branco, de azul. Temos que ter a estratégia que Jesus usou. Qual foi a estratégia que Jesus usou? Pregou a verdadeira palavra e fez milagres. Esta é a grande estratégia que a igreja de Cristo tem que ter, para que seja uma igreja eficiente, abençoada por Deus. E nós temos que, cada vida que está aqui, nós temos que nos conscientizar de que Deus pode nos usar para fazer um milagre. Deus pode te usar para fazer um milagre. Deus pode te usar para fazer um milagre. E muitas vezes as pessoas, elas não estão muito interessadas nisso, que sejam usadas para Deus fazer um milagre. Porque tudo existe um preparo para que nós possamos ser usados por Deus para fazer milagres em nome de Jesus. Existe o tratamento da fé, existe a questão da obediência, da fidelidade, do amor a Cristo, do amor às vidas, da consagração, da santificação, né, da comunhão com Deus, da busca incessante de Deus em oração, né, para que Deus ele possa revelar a nós de forma muito clara, muito evidente, quando ele quer fazer um milagre numa vida. Quantas coisas são necessárias para que um homem de Deus, uma mulher de Deus possa ser usado grandemente em milagres por Deus. Quanta preparação no sentido espiritual nós temos que ter, quanta comunhão com Deus nós temos que ter, né? Quantas coisas maravilhosas Deus pode fazer através das nossas vidas por conta daquilo que nós nos preparamos para fazer. Paulo, Pedro eram homens que fizeram muitos milagres, curaram muitas pessoas. As pessoas, elas ficavam pelos caminhos onde Pedro iria passar para que pudessem ser curadas de enfermidades, porque eles tinham sobre a vida deles o poder de Deus, tinham sobre a vida deles a unção de Deus. E é isso que nós precisamos ter sobre as nossas vidas: o poder e a unção de Deus. Nós precisamos nos preparar para que isso aconteça. Você precisa desejar e entregar a sua vida a Cristo. Eu não sei qual é o impedimento que você tem. Eu não sei, né, que Satanás tem se usado para te impedir de estar, né, se preparando de forma plena para aquilo que Deus quer executar na sua vida. Eu não sei se você tem dado ouvidos a Satanás. Eu não sei se você tem se apegado aos seus bens. Eu não sei se você tem se apegado às coisas materiais desse mundo para impedir com que você esteja mais preparado para as coisas que são de Deus, ou mais cheio do Espírito Santo de Deus, se você quiser trocar a palavra. Eu não sei aquilo que está impedindo. Eu sei que Deus não está satisfeito com essa história. Eu sei que Deus está querendo mudar essa história. Eu sei que Deus está requerendo que essa história mude, para que grandes coisas possam acontecer no meio de nós, para que a glória dele seja manifesta no meio da igreja, para que a glória do Senhor seja manifesta no meio do seu povo. E se você tem dado ouvidos às trevas e deixado de ouvir a voz de Deus, cuidado. Cuidado. Porque essa história não acaba bem. Só para nós encerrarmos e orarmos. Deus não deixou Balaão amaldiçoar o povo. Antes, Balaão teve que abençoar o povo. Mas Balaão, antes de voltar para sua casa, porque Balaque, o rei de Moabe, mandou ele para casa. Falou assim: vai daqui, vai embora daqui, porque eu te contratei para amaldiçoar, você abençoa, vai embora daqui. Mas Balaque, por causa dos seus interesses pessoais, chamou o rei e falou assim para ele: tem um jeito de você vencer esse povo. Manda suas mulheres no arraial deles para que eles se prostituam, sexualmente falando, e para que cultuem ao vosso Deus Baal. E Balaque fez isso. Corrompeu o coração do povo. As mulheres de Moabe corromperam o coração no meio do povo de Israel. E Deus determinou uma praga no meio do arraial de Israel e matou 24 mil homens. Uma praga que matou 24 mil homens por causa do pecado, por causa da devassidão do coração, por se deixar envolver por uma estratégia satânica. Uma estratégia satânica. Depois, só para resumir, Deus mandou invadir Moabe e mandou destruir a cidade. E os soldados de Israel trouxeram preso alguns homens e algumas mulheres como escravo. E Moisés deu uma bronca: por que vocês trouxeram essas mulheres para cá? Então matem todas as mulheres que já tiverem praticado sexo, somente deixem vivas as crianças, mulheres e as crianças e as mulheres virgens. Porque todas aquelas que já praticaram sexo poderiam ser uma daquelas que contaminaram o povo de Israel. E no meio dessa luta, porque passaram algum tempo, não foi imediato, também encontraram Balaão, o profeta maldito, que ensinou Balaque a corromper o povo de Israel, e o mataram a fio de espada, diz a palavra do Senhor. Fique atento, irmãos. Satanás está ao teu derredor, conforme diz a Bíblia, procurando aquele quem ele possa tragar. Satanás está no seu ouvido, procurando te iludir e te enganar, e trazer maldição sobre a tua vida, e trazer maldição sobre a tua história. Satanás, ele tenta a todo custo corromper os teus valores espirituais, os valores de Deus, para fazer com que Satanás seja ali exaltado na tua vida por conta do pecado. Deus não admite, e aí vem maldição. Aí vem maldição sobre a tua casa, sobre a tua família, aí vem maldição sobre os teus negócios, aí vem maldição sobre todas as coisas que estão ao teu redor, e a pessoa depois fica lá, a Deus, e se esquece que a pessoa cabalmente está desobedecendo a Deus, a pessoa cabalmente está dando ouvidos a Satanás, a pessoa cabalmente está ali, né, se deixando corromper, e Deus não muda. A mão de Deus está sobre o pecador, a mão de Deus está sobre aquele que pratica pecado. Não tem jeito, irmãos. Dê ouvidos à voz do Senhor, entenda a voz de Deus, entenda os conceitos de Deus. Para que ser amaldiçoado se nós podemos ser abençoados? Para que usar o livre-arbítrio para destruir a tua vida, a tua família, a tua parentela? Para que usar o livre-arbítrio para levar você à morte? Use o livre-arbítrio para dizer que você ama o Senhor. Nós cantamos aqui um trecho da palavra do Senhor maravilhosa, quando, né, nós falamos assim: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Você pensa que essa palavra é pouca coisa? Quando você declara isso, o inferno treme, irmãos. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele comanda, ele age, ele trabalha em nosso favor. Ele é o Senhor. O inferno treme. E nós cantamos aqui: Ele é o Senhor. Hã? Ele é o Senhor. Qual que é o trechinho mesmo, Cris? Tu és o Senhor. Declaração. Que louvor maravilhoso, né? Irmãos, às vezes as pessoas fazem coisas aqui e não estão compreendendo. Mas eu fico ali, às vezes, me alimentando e me enchendo do Espírito Santo de Deus durante o louvor. E quando eu ouço palavras assim, eu não tenho como não me alegrar. Porque eu estou. Nós temos que viver aquilo que nós estamos fazendo. E a intensidade do culto é muito forte, irmãos. A intensidade do culto é muito forte. É muito forte se você se deixar, né? Se você navegar pelas asas do Espírito Santo de Deus durante todo o culto, você vai, nossa, ser transformado em cada reunião. Você vai ser transformado em cada reunião, porque é muito poder. É, o ministério de louvor se consagra, busca. O ministério de louvor se prepara também para ministrar, e Deus usa, e Deus fala. Quando você fala com entendimento, o inferno treme. Quando você louva da boca para fora, não faz nem cosquinha no diabo. Né? Então, que você compreenda isso. E viva isso. E se alegre nisso. Para a glória do Filho de Deus. Vamos orar agora, irmãos. Eu sei que Deus quer fazer uma grande obra aqui essa noite. Eu creio que Deus... Ele tem interesse em glorificar o nome dele aqui neste lugar, essa noite. Você precisa de um milagre? Eu quero chamar aqui à frente quem precisa de milagre. Vem aqui à frente, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus de Nazaré.